Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 13 de agosto de 2019. Hoje, aqui na capital americana, 29 graus centígrados, uma ameaça de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia da emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Kelvin Fowler. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Aeroporto Internacional de Hong Kong novamente encerrado. A China descreve os manifestantes como criminosos violentos. Novos medicamentos obtêm sucesso na luta contra o ébola. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Hoje vamos começar em Luanda. Polícia e manifestantes em choque em frente à Assembleia da República.
A polícia agrediu fisicamente os manifestantes, usou porrete, usou aquela pistola elétrica, não sei se tem um nome técnico.
O Parlamento aprovou um novo sistema de tarifas alfandegárias especial para Cabinda. Ativistas dizem que isso não é suficiente.
Não terá Qualquer benefício, o povo em Cabinda.
Capital, não tem capital, não tem capacidade para poder tomar decisões. Como é que isso vai funcionar?
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais outras reportagens de Angola da Voz da América e não só. Para já, as notícias. Pelo segundo dia consecutivo, todos os voos para o Aeroporto Internacional de Hong Kong foram cancelados depois de manifestantes pró-democracia terem ocupado a terminal. Registaram-se alguns confrontos entre manifestantes e passageiros que tencionavam viajar e a polícia interveio mais uma vez para tentar pôr o aeroporto a funcionar. Ontem, dezenas de manifestantes ficaram feridos, dois deles em estado grave, em manifestações através do território, levando a alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, a apelar às autoridades para usarem da moderação. A China acusou Bachelet de interferir nos assuntos internos e de fornecer o que chamou de um sinal errado a criminosos violentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu a situação em Hong Kong como muito difícil, acrescentando esperar que não haja feridos e que tudo termine da melhor forma para a liberdade. O governo americano anunciou que vai atrasar a aplicação de novas tarifas alfandegárias em produtos eletrónicos importados da China. Por outro lado, entidades oficiais dos dois países estiveram em contacto telefónico hoje num sinal de que a guerra comercial entre os dois países poderá estar a abrandar. O presidente Trump tinha anunciado que mais tarifas alfandegárias sobre 300 mil milhões de dólares de produtos chineses iriam entrar em vigor a 1 de setembro, provocando protestos de retalhistas americanos. O representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse que a introdução dessas tarifas foi agora atrasada até ao próximo dia 15 de dezembro. Lighthizer esteve hoje em contacto telefónico com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, e está planeada uma nova troca de opiniões dentro de 2 semanas. Hoje, o presidente Trump mostrou-se satisfeito com os contactos estabelecidos e disse estar otimista sobre um novo acordo comercial. O coordenador da luta contra o ébola na República Democrática do Congo, Jean-Jacques Muyembe, disse hoje estar convencido que testes de 2 novos medicamentos indicam que é possível curar a doença. Muyembe confirmou que de 4 casos da doença, 2 foram totalmente curados com os 9 medicamentos após 11 dias de tratamento. Ontem, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos disse que 2 medicamentos, de 4 a serem testados em pacientes na República Democrática do Congo, tinham aumentado substancialmente os níveis de sobrevivência. Cerca de 681 pessoas foram recrutadas para serem testadas desde novembro com os 9 medicamentos. Os testes indicam que a mortalidade caiu para 29%, com os medicamentos contra um nível de mortalidade entre 60% e 67% para as pessoas que não receberam o tratamento. O Kremlin minimizou hoje o impacto de recentes manifestações na Rússia, afirmando que não criaram qualquer crise política no país. Porta-voz governamental disse que o presidente Vladimir Putin não fez qualquer comentário às recentes manifestações por não as considerar excepcionais. Na última manifestação, no domingo, dezenas de milhares de pessoas protestaram em Moscovo contra a exclusão de vários candidatos da oposição das próximas eleições autárquicas. Foi a maior manifestação na Rússia nos últimos 8 anos. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, continua em discussão a questão das eleições autárquicas. O governo tem defendido o princípio do gradualismo, enquanto a oposição quer eleições autárquicas simultâneas em todas as autarquias. Pois hoje, em Luanda, uma manifestação para exigir eleições autárquicas em todos os municípios foi reprimida pela polícia. Koko Mukuta.
A polícia em Luanda disparou gás lacrimogéneo e pistolas elétricas contra dezenas de manifestantes que protestavam na manhã desta terça-feira no centro da cidade, frente à Assembleia Nacional. Segundo Kambolo Tchaka Tchaka, coordenador da plataforma Kazanga em Ação, sem razões aparentes, os efetivos da intervenção rápida no local agiram com brutalidade contra a integridade dos manifestantes.
A polícia... Inicialmente havia um diálogo, pediam-nos que devíamos estar a 100 metros do portão sul, que era impossível, porque a 100 metros do portão sul havia uma parede. Então nós devíamos estar atrás da parede, então logo não era possível. Depois pediam-nos que devíamos estar no outro lado da estrada. Houve uma certa resistência por parte dos ativistas, dos membros da plataforma de Ação e do Projeto Agir e daqueles cidadãos que foram para lá e estão também preocupados com o desenvolvimento dos seus municípios. Depois, a polícia teve de usar muita força, chamou a polícia de intervenção rápida para tentar empurrar os manifestantes até a um certo ponto e a polícia agrediu fisicamente os manifestantes, usou porrete, usou aquela pistola elétrica, que tem outro nome técnico, e pronto, foi quando chegou a polícia de intervenção rápida. Foi triste.
As organizações Projeto Agir e Plataforma Kazanga em Ação, sediadas no município do Kazanga e Kakwaku, apelam aos parlamentares, autarquias para todos os municípios. Caso o pacote legislativo autárquico não seja aprovado, conforme a vontade dos cidadãos dos mais de 164 municípios, segundo Kambolo Tchaka Tchaka, vão boicotar as eleições autárquicas.
Vamos esperar que o pacote legislativo autárquico seja aprovado. Vamos ver se as nossas preocupações foram atendidas. E se não forem, nós temos outra estratégia ou outras estratégias. Mas há uma coisa que é verdade. Nós, a placa do Jeito de Agir, vão boicotar as autarquias.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. E falando de manifestações, ontem no Namibe cerca de 150 pessoas saíram à rua exigindo explicações sobre o que se passou com um concurso para o setor da saúde. Armando Chicoca.
Os revoltosos, segundo Vilma Elvanira Finete, porta-voz do grupo.
E nós estamos agastados com essa situação.
Nós estamos aqui reunidos com os candidatos aptos admitidos de 2014 para exigirmos as nossas vagas.
Terminamos a formação, infelizmente, no momento do concurso público de 2018, não podíamos concorrer porque não tínhamos certificados em mão. Mas existem colegas que, mesmo sem certificado, conseguiram participar no concurso. Como é que eles conseguiram certificado?
A Voz da América também foi ouvir a versão do diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Franco Mufinda, que disse...
De informar que em 2014, de facto, houve realização do concurso público a nível nacional. Concurso este que foi suspenso no mesmo ano, não é? Por falta de verba a nível nacional. O que é que se fez aqui na província do Namíbia? Justamente chamar esses jovens que estavam acima de 100, que tinham formação básica em todas as áreas no ramo da saúde, que era para os formatar a formação média, porque era um propósito da província, tanto ter uma reserva de quadros com essa formação média. Eu acho que a reação de hoje é mais ou menos o acompanhar, não é? Do propósito do que está a acontecer na província do Kwanza Sul, onde o caso foi levado ao tribunal, não é? A sentença foi, portanto, a favor dos candidatos, que nada tem a ver com a realidade do Namíbia, menos ainda das outras 16 províncias.
Finalmente, Franco Muvinda mostrou-se aberto ao diálogo. Namíbia, Luz da América, Armando Chicoca.
A Assembleia Nacional aprovou esta terça-feira um novo regime aduaneiro e portuário especial para a província de Cabinda, que isenta do pagamento de taxas ou impostos os produtos alimentares entrados na fronteira terrestre saídos dos países limítrofes de Cabinda, transportados pela população para o seu próprio consumo. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, há muitos que dizem que isto pouco significado tem para as populações do território.
Trata-se de uma medida que se enquadra no Estatuto Especial para a Província Petrolífera Angolana, acordado entre o Governo e representantes do Foro Cabindês para o diálogo em 2006. Ativistas locais consideram, entretanto, que as medidas que constam do diploma não são suficientes para a resolução do problema de Cabinda. Para Alexandre Kwanga, o problema da província passa pela autonomia administrativa e financeira, capaz de criar infraestruturas que possam gerar emprego para a população.
O regime aduaneiro que põe a aprovar agora não terá qualquer benefício às populações, o povo em Cabinda, porque falta de condições de infraestrutura que podem manter essa situação aduaneira. É por isso mesmo que Cabinda não precisa esse regime, não. Cabinda precisa uma liberdade, uma autonomia econômica, financeira, administrativa, para ele próprio criar essa capacidade econômica, gerar emprego, assim que as populações se sintam também incluso no território angolano. Então, Cabinda não precisa aprovar um regime aduaneiro que facilite a situação aduaneira. Não, precisa-se aprovar um estatuto capaz de facilitar a vida do povo de Cabinda na criação de infraestrutura que cria emprego, como porto, aeroporto.
Por seu turno, o ativista Marcos Mavungo considera que o regime aduaneiro aprovado pela Assembleia Nacional não vai beneficiar a população local, que na sua maioria é pobre e sem quaisquer recursos para o seu autossustento.
Então, o seu governo não consegue deixar que os cabinas façam a sua própria escolha, não consegue permitir as potencialidades humanas se investir na sua própria terra, nenhuma decisão vai pegar em Cabinda. Aliás, também, como é que o comércio vai pegar em Cabinda quando há ainda conflito armado? Quando as pessoas são postas nas prisões com o conluio dos órgãos da administração da justiça, que são os procuradores, que são os comandantes da polícia, quando o autóctono não tem dinheiro para poder organizar a sua própria vida, todo o dinheiro, os melhores comerciantes de Cabinda não são cabindas, são simplesmente pessoas que vieram de fora. Os lugares-chave da Chevron não estão lá cabindas. Os filhos dos marimbondos é que estão a dominar a própria Chevron. Então, se os cabindas não se sentirem à vontade, não têm poder, capital, não têm capital, não têm capacidade para poder tomar decisões, como é que isso vai funcionar?
Com base no diploma aprovado, ficam isentos de pagamentos de direitos e demais imposições aduaneiras as mercadorias importadas ou exportadas por empresas baseadas em Cabinda, qualquer que seja a sua origem ou destino. De igual modo, a exportação de mercadorias produzidas na província está isenta de pagamento de encargos aduaneiros e dos emolumentos gerais aduaneiros, excetuando-se o imposto de selo e as restantes taxas de prestação de serviço. O regime aprovado não é, entretanto, aplicável à indústria petrolífera nem às empresas que, por disposição legal, beneficiem já de qualquer benefício pautal. A nova lei exclui igualmente os veículos automóveis ligeiros de passageiros, as bebidas alcoólicas, os tabacos, assim como os artefatos de joalheria e ourivesaria. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar daquele que muitos consideram ser o grupo étnico mais antigo do sul de África. São os Khoisan, pois agora, do Cuando Cubango, chega-nos a notícia de que a fome aperta e põe em perigo esta comunidade. Fernando Caetano.
Os coiçãs andam centenas de quilómetros a pé pelas matas à procura de frutos para se manterem vivos. A fome aperta sem dó e nem piedade. A viagem dura cerca de 4 dias antes de regressarem à comunidade. É chamada de mangongo, o fruto que dia a dia sacia a fome da comunidade. Manuel Ticulo já sente a distância entre os seus que dia após dia emigram para outras regiões em busca de comida. Os frutos silvestres já não são suficientes. Em tempos idos, a realidade era diferente porque cultivavam o suficiente e tinham sempre o que comer. Manuel encontra-se em Caiundo.
Estamos a passar a fome. Nós saímos sempre, vamos nas matas, andamos quase todas as matas, mas não encontramos quase nada. Só apanhamos essas árvores, essas frutas é que nos alimentamos, mas não é suficiente porque é fruta, não é fungo, não é milho para nos alimentar. Nós alimentávamos do fungo, mas não tem esse fungo para a gente se alimentar. Então essas frutas, vamos às vezes para caçarmos um cambambi, ficamos aí também, não temos como. Então estamos aqui a passar muito mal, não temos como mesmo.
Os coiçãs é uma comunidade que no Quando Cubango integra cerca de 12 mil pessoas. Com a falta de comida, há que arranjar alternativas. Partir mata adentro, mas é preciso ter sorte para não perder a vida através de uma mina. Manuel Jamba é o administrador de Caiundo e fala da penúria no seio dos camusiquelos.
Há 2 meses atrás tivemos um acidente de um camusiquelo que acionou uma mina por ter ido buscar frutas silvestres. Então, situação de género é essa, conforme eu já disse, que estamos a lutar para, junto da administração municipal de Menongue, a fim de podermos encontrar soluções de como podemos integrar essa comunidade dentro da sociedade, passando por alguns projetos que venham dar vida a estas comunidades.
Se em Caiundo os coiçãs enfrentam peripécias, os seus compatriotas no Cuito Conaval não têm realidade diferente.
Estamos a pedir ao governo para nos apoiar, porque senão vamos morrer junto aos nossos filhos e os nossos netos. E o que nos preocupa mais, queremos também semente para semear, pode ser que haja chuva, para irmos ao rio Covango para cultivar.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM, mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voapportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, reportagens. Se nos quiser contactar, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora para Malanje, a falta de água nos bairros periféricos da cidade, a capital da província, está a causar mortes. Isaías Soares explica.
A cidadã Isabel Julião, 63 anos de idade, morreu no sábado no bairro Caseta, arredores da cidade de Malanje, na tentativa de atravessar a Estrada Nacional 230 e carretar água numa manivela implantada no polígono florestal na outra margem do eixo viário. António Candala testemunhou o acidente, o primeiro este ano depois de um idêntico ocorrido em 2018.
A nossa população tem tendência de atravessar a estrada para ir buscar água no outro lado, que é na floresta. Tem atropelado muita gente. Assim mesmo que estou a falar hoje, foi atropelada uma senhora porque podia atravessar a estrada para ir buscar água. É o próprio quem acompanha esse acidente. E é triste. Por isso não é fácil viver aqui sem água, sem luz, em pleno século XXI.
No referido bairro Caseta, que dista a 11 quilômetros do centro da cidade de Malães, a autoridade tradicional Santo e Simba denunciou a morte de 4 pessoas por doenças de origem hídrica. Na aldeia, com pouco mais de 2 mil habitantes, vê a manivela constantemente avariada e o recurso é uma nascente intermitente, com água imprópria para o consumo humano.
Nós não temos água. A água que nós estamos a beber, sempre as pessoas estão a cair com a diarreia. Por exemplo, duvido das crianças mesmo, aí estão mais.
Os aldeões precisam de aguardar várias horas para encher um recipiente de pelo menos 25 litros. Glória Moraes está entre centenas de moradores.
A água está muito difícil, a noite aqui é sofrimento. Sai às vezes 3 horas para você sair. Às 12. E essa hora que eu saí em casa, às 16 horas, não sei quantas horas que estamos, vou sair aqui às 19 horas para conseguir água. E não temos mais onde que nos carta.
O administrador municipal de Malães, igualmente primeiro secretário do partido MPLA, João de Assunção, disse que o setor das águas consta das ações do Plano Integrado de Intervenção Municipal, PIME, avaliado em mais de 6 mil milhões de kwanzas.
Para o nosso município foram inseridos 17 projetos.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
A mais na desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Campeões da Europa. É a Liga dos Grandes do Futebol, mas para já, quem está em ação são aqueles que querem ser grandes, que querem ir para a fase de grupos. Isto é, estamos nas eliminatórias preliminares. Uma equipa portuguesa, o Futebol Clube do Porto, está hoje em ação contra o Krasnodar da Rússia. Na primeira mão, o Porto foi à Rússia ganhar por 1-0. No fim de semana, o Porto perdeu na primeira jornada do Campeonato Português por 2-1 com o Gil Vicente. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Aquilo que se passou neste fim de semana não foi claramente positivo para a equipa, para os adeptos, para as pessoas, nós estamos habituados a perder, mas sem baixar a cabeça, olhando para a frente, mas olhando para a frente, sabendo o que é que se passa no momento, é a forma como nós encaramos esta situação. Mas obviamente que nós temos, teoricamente e na prática, estamos em vantagem, claramente, estamos a ganhar 1-0 na eliminatória. Não está nada conseguido, é um resultado, na minha opinião, enganador. Nós temos que começar o jogo de forma a que essa vantagem não se sinta, ou seja, nós temos que partir para o jogo como se estivéssemos a empatar, ou seja, 0-0 na eliminatória, e temos que ir à procura de fazer golos e não sofrer. Eu acho que é por aí. Agora sabemos daquilo que o Gajo Andar pode fazer.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que ontem teve um momento azedo com os jornalistas em redor do jogador Danilo. Tem havido especulação sobre as relações entre os dois. Danilo não jogou no domingo. Tem estado lesionado, diz o clube. Quando interrogado sobre a ausência de Danilo do treino e um atraso para a conferência de imprensa, Sérgio Conceição respondeu.
Porque estão à procura de quê? De mais uma coisinha para meterem aí na marcha para a fogueira? Não. O que é que é? O que é que era antes? Não sabemos se podemos contar com ele amanhã. Possivelmente, há grandes probabilidades de não estar disponível para o jogo. Não porque o estado de espírito é menor em relação àquilo que é a entrega, a dedicação, a motivação, a ambição dele estar no jogo de amanhã, mas sim por impossibilidade física. Só. Estou aqui a assumir isso. Não duvidem daquilo que eu estou a dizer. Não tenho necessidade de mentir.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ainda no futebol, prossegue o folhetim Neymar. Está prevista para hoje uma reunião entre dirigentes do Barcelona e do PSG, o Paris Saint-Germain. Notícias dizem que o Barça propõe agora 100 milhões de euros e mais Rakitic e Coutinho. Parece que PSG aceita, Coutinho não quer Rakitic, este também não se quer ir embora. PSG gostaria de receber o português Nelson Semedo, mas o Barça esse não quer vender o Semedo. Vamos a ver onde acaba o Neymar. Em Moçambique, um novo acordo de paz entre Renamo e o governo pode estar em perigo. Isto devido a uma revolta de comandantes militares de Renamo. Ramos Miguel.
A autoproclamada Junta Militar da Renamo realiza no próximo sábado 17 na Gorongosa a sua conferência nacional para eleger o seu presidente, retirando que o atual líder do partido, Ossuf Mamad, não tem legitimidade para falar em nome da Renamo. No exclusivo A Voz da América, o tenente-general Mariano Nyongo descreveu como muito grave a situação que se vive no seio da Renamo, resultante fundamentalmente do fato de, sublinhou, praticamente todos os oficiais militares do tempo da liderança de Afonso Jacama terem sido excluídos do processo de desmobilização acordado entre o governo e a Renamo no âmbito do diálogo de paz. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos, claro está, tem muito mais sobre esta questão. Ele vai estar na segunda meia hora com uma reportagem alargada sobre isto. Tem declarações precisamente desse comandante da Renamo que se opõe à atual liderança do partido e que ameaça agora eleger um novo líder. Portanto, algo que pode pôr em perigo os acordos recentemente alcançados entre Renamo e o governo. Portanto, isso na nossa segunda meia hora com o Ramos Miguel. Essa segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Estamos ainda com alguns minutos à nossa frente. Antes de iniciarmos essa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Shelly Chantel, Tarraxa.
Se não me quero dar racha,
quero dar racha.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 12 de agosto de 2019, 13h30 aqui em Washington. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. 13 de agosto é o dia certo. Nas notícias, o governo americano anunciou que vai atrasar a aplicação de novas tarifas alfandegárias em produtos eletrônicos importados da China. O coordenador de luta contra a Ébola na República Democrática do Congo, Jean-Jacques Muyembe, disse hoje estar convencido que testes de dois novos medicamentos indicam que é possível curar aquela doença. Em 13 de agosto de 2019, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível na internet e nas plataformas da mídia social Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu e na técnica, Kevin Fowler. E agora as notícias com João Santa Rita.
E começamos com uma notícia que acaba de cair na nossa redação. O presidente Donald Trump disse ter sido informado pelos serviços de inteligência americanos que tropas chinesas estão a concentrar-se junto à fronteira de Hong Kong. Pelo segundo dia consecutivo, todos os voos para o aeroporto internacional do território foram cancelados depois de manifestantes pró-democracia terem ocupado a terminal. Registaram-se alguns confrontos entre os manifestantes e passageiros que tencionavam viajar e também com a polícia. Ontem, dezenas de manifestantes ficaram feridos. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, apelou às autoridades para usarem de moderação. A China acusou Bachelet de interferir nos seus assuntos internos e de fornecer o que chamou de um sinal errado a criminosos violentos.
O governo americano anunciou que vai atrasar a aplicação de novas tarifas alfandegárias em produtos eletrônicos importados da China. Por outro lado, entidades oficiais dos dois países estiveram em contacto telefónico hoje, num outro sinal de que a guerra comercial entre os dois países poderá estar a abrandar. O presidente Donald Trump tinha anunciado que mais tarifas alfandegárias sobre 300 mil milhões de dólares de produtos chineses iriam entrar em vigor a 1 de setembro, provocando protestos de retalhistas americanos. O representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse que a introdução dessas tarifas foi agora atrasada até o próximo dia 15 de dezembro.
O coordenador da luta contra o Ébola na República Democrática do Congo, Jean-Jacques Muyembe, disse hoje estar convencido que testes de dois novos medicamentos indicam que é possível curar a doença. Ontem, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos disse que dois medicamentos de quatro a serem testados tinham aumentado substancialmente os níveis de sobrevivência. Os testes indicam que a mortalidade caiu para 29% com os medicamentos, contra um nível de mortalidade de entre 60% e 67% para as pessoas que não receberam o tratamento.
O Kremlin minimizou hoje o impacto de recentes manifestações na Rússia, afirmando que não criaram qualquer crise política no país. Um porta-voz governamental disse que o presidente Vladimir Putin não fez qualquer comentário às recentes manifestações por não as considerar excepcionais. Na última manifestação, que foi no domingo, dezenas de milhares de pessoas protestaram em Moscou contra a exclusão de vários candidatos da oposição nas próximas eleições autárquicas. Foi a maior manifestação na Rússia nos últimos 8 anos. Vários milhares de polícias foram presos em comícios realizados através do país nos últimos meses. As autoridades dizem que os candidatos desqualificados não angariaram as assinaturas necessárias para serem candidatos.
Um homem com historial de doenças mentais foi preso na cidade australiana de Sydney depois de ter alegadamente assassinado uma mulher e esfaqueado outra no centro da cidade de Sydney. A polícia disse que o homem, de 21 anos de idade, tentou esfaquear outras pessoas no centro da maior cidade australiana. Vídeo nas redes sociais mostra o homem com uma faca a gritar Allah Akbar, as palavras usadas por militantes islâmicos. O homem foi apreendido por diversos civis. A polícia disse que tinha consigo um pequeno computador cheio de informação sobre recentes ataques em redor do mundo, mas acrescentou que o homem não tem ligações com o terrorismo.
13:35 aqui em Washington, 19:35 em Moçambique, 17:35 em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Nos próximos minutos iremos falar da política em São Tomé e Príncipe, um país que indicou ontem 3 novos juízes para o Tribunal Constitucional na polémica demissão de outros 3 pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, uma decisão que ainda assim é contestada. Iremos também falar de Cabo Verde, onde as autoridades acusam 3 russos de vários crimes, entre os quais tráfico de drogas. Para começar, Moçambique. Uma semana após a assinatura do acordo de paz entre o governo e a RENAMO, a designada junta militar deste partido continua a contestar a liderança de Ossuf Mamad. Ramos Miguel reporta.
A autoproclamada Junta Militar da RENAMO realiza no próximo sábado 17 na Gorongosa a sua conferência nacional para eleger o seu presidente, retirando que o atual líder do partido, Ossuf Mamad, não tem legitimidade para falar em nome da RENAMO. No exclusivo A Voz da América, o tenente-general Mariano Nyongo disse que os delegados à conferência, maioritariamente comandantes provinciais da ala militar da RENAMO, começaram a chegar à Gorongosa esta segunda-feira 12. Nyongo descreveu como muito grave a situação que se vive no seio da RENAMO, resultante fundamentalmente do fato de, sublinhou, praticamente todos os oficiais militares do tempo da liderança de Afonso Diakama terem sido excluídos do processo de desmobilização acordado entre o governo e a RENAMO no âmbito do diálogo de paz. Praticamente todos os oficiais do tempo do presidente Diakama encontram-se detidos, realçou Mariano Nyongo.
Para formos no fim desse problema, nós colocamos a nossa conferência no dia 17, dentro desse mês. Na conferência, vamos reger o presidente da nossa consciência. É ele que nós aceitamos pegar as armas, é ele que nós aceitamos sermos desmobilizados, é ele que nós aceitamos ser enquadrado com tudo há problema. Nunca vamos aceitar. Assim temos encontro. Estou a convidar. Todos querem também nos ajudar. Venham no dia 17.
Sem qualquer referência à anterior ameaça com a morte do atual presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, Nyongo afirmou que a junta militar é pela paz e não pela violência.
Vamos reger o nosso presidente da Resistência Nacional Moçambicana. Deixemos o presidente da RENAMO unida. Com isso, a RENAMO, com isso, Moçambique, não há de haver mais guerra. E não há de haver mais confusão. Apelo ao Estado. Não haja violência. Nós não temos capacidade de fazer guerra. O que nós queremos organizar o nosso partido. Nós temos no mato, queremos descansar também. Todos temos capacidade de defender qualquer violência. Quero que esses homens andem em paz.
Em meios politizados, considera-se um novo discurso esta declaração do general Nyongo, como é tratado pelos seus companheiros, o que pode significar que a tensão está a baixar. O líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoub Sibindi, diz que tem estado a trabalhar com algumas chancelarias em Maputo, principalmente as dos países que integram o chamado Grupo de Contacto, que presta assistência ao processo negocial entre o governo e a RENAMO, no sentido de olharem para a questão da junta militar.
Não estamos satisfeitos por saber que a comunidade internacional, eles já estão muito claros naquilo que eles querem. Desarmar os homens que querem integrar o exército. Desarmar homens que querem ir à vida civil. Reintegrar os homens que pretendem passar para a vida económica e social. Então, o que interessa é que os homens do Nyongo não são contra o desarmamento. Pelo contrário, assume-se que é obra deles. Está claramente visto que as mordomias que deviam ser dispensadas aos homens com arma na mão para esquecerem a violência estão nas mãos do grupo do presidente. E isso arranja problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Quando são 13:39 aqui em Washington, continuamos com as notícias e vamos a Cabo Verde, onde as autoridades acusam 11 russos de vários crimes, entre os quais tráfico de drogas. Os russos foram detidos em janeiro último, quando um cargueiro em que eram tripulantes foi detido com cerca de 10 toneladas de cocaína a bordo. O cargueiro tinha como destino Tanger e a sua origem era América do Sul. A morte a bordo de um dos tripulantes forçou a paragem do navio na cidade da Praia, que é a capital de Cabo Verde, e quando foi feita a operação a bordo foi detectada droga. Agora, São Tomé e Príncipe, o Parlamento elegeu nesta segunda-feira novos juízes para o Tribunal Constitucional, na sequência da polêmica demissão de outros 3 anteriores pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Reporta Oscar Medeiros.
Edith Tenjua, antiga ministra da Justiça, Jusilei Patrick Lopes, juiz do Tribunal da Primeira Instância, e Hilário Garrido, juiz jubilado. São os três nomes escolhidos pela Assembleia Nacional para ocupar os lugares de António Raposo, Carlos Stock e Leopoldo Marques. Para o analista Liberato Muniz, esta nova nomeação para juízes do Tribunal Constitucional não tem credibilidade.
Os juízes são nomeados e são exonerados pela Assembleia Nacional. O que acontece é que houve um processo do processo disciplinar que devia ser, no meu entender, remetido à Assembleia Nacional para que ela pudesse efetivamente, depois de analisar, exonerar esses juízes. Então, no meu entender, não sendo esses juízes exonerados e sendo nomeados outros, isso perde credibilidade, isso descredibiliza São Tomé e Príncipe e põe a justiça de São Tomé, que já está muito má, pior ainda.
Esta nova nomeação para juízes do Tribunal Constitucional acontece uma semana depois dos juízes acusados de usurpação de poder pelo presidente do Tribunal Constitucional terem afirmado que não acatariam a decisão do Conselho Superior da Magistratura. Esta troca de juízes gira em volta do processo da cervejeira Rosema. Os demitidos foram acusados de tomar uma posição unilateral no quadro do referido processo ao devolverem a cervejeira Rosema à Sociedade Irmãos Monteiro, contrariando o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que tinha decidido o processo a favor do empresário angolano Melo Xavier.
O país não pode ter uma justiça que vive para um caso, para uma empresa Rosema, quando a empresa Rosema devia ser uma empresa que funcionasse normalmente. E neste momento, para mim, é uma empresa política, de cunho político, em que os que estão na política, no poder, usam a justiça para defender os seus interesses. É muito mal para São Tomé e Príncipe. E nós temos verificado isso nos últimos anos, que quem está no poder consegue tudo o que quer, independentemente da razão do outro.
Os três juízes do Tribunal Constitucional, demitidos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, foram nomeados em fevereiro passado pela mesma maioria parlamentar, formada pelo MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, que agora elegeram outros três novos juízes para os substituir. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, e de São Tomé vamos agora a Angola. E tal como os ouvintes sabem, continua em discussão neste país a questão das eleições autárquicas. O governo tem defendido o princípio de gradualismo, enquanto a oposição quer eleições autárquicas simultâneas em todas as cidades do país. Pois, hoje em Luanda, houve uma manifestação para exigir eleições autárquicas em todos os municípios e que foi reprimida pela polícia, tal como reporta o COC Mucuta.
A polícia em Luanda disparou gás lacrimogéneo e pistolas elétricas contra dezenas de manifestantes que protestavam na manhã desta terça-feira no centro da cidade, frente à Assembleia Nacional. Segundo Kambolo Tiaka Tiaka, coordenador da plataforma Kazanga em Ação, sem razões aparentes, os efetivos da intervenção rápida no local agiram com brutalidade contra a integridade dos manifestantes.
A polícia, inicialmente havia um diálogo, pediu-nos que devíamos estar a 100 metros do Portão Sul, que era impossível, porque a 100 metros do Portão Sul havia uma parede. Então nós devíamos estar atrás da parede, então logo não era possível. Depois pediu-nos que devíamos estar no outro lado da estrada. Houve uma certa resistência por parte dos ativistas, dos membros da plataforma Kazanga em Ação e do Projeto Agir, e daqueles cidadãos que foram para lá e estão também preocupados com o desenvolvimento dos seus municípios. Depois, a polícia teve de usar muita força, chamou a polícia de intervenção rápida para tentar empurrar os manifestantes até a um certo ponto, e a polícia agrediu fisicamente os manifestantes, usou porrete, usou aquela pistola elétrica, não sei se tem outro nome técnico. Pronto, foi quando chegou a polícia de intervenção rápida. Foi triste.
As organizações Projeto Agir e Plataforma Kazanga em Ação, sediadas no município do Kazanga e Kakwaku, apelam aos parlamentares, autarquias para todos os municípios. Caso o pacote legislativo autárquico não seja aprovado, conforme a vontade dos cidadãos dos mais de 164 municípios, segundo Kambolo Tiaka Tiaka, vão boicotar as eleições autárquicas.
Vamos esperar que o pacote legislativo autárquico seja aprovado. Vamos ver se as nossas preocupações foram atendidas e, se não forem, nós temos outra estratégia ou outras estratégias. Mas há uma coisa que é verdade. Nós, a placa do Jeito de Vir, vão boicotar as autarquias.
Coquimucuta, Luanda.
13 horas e 45 minutos aqui em Washington, 18 e 45 em Luanda. Em Moçambique, um grupo de confissões religiosas que operam no país exige a purificação nas igrejas para evitar a proliferação de seitas com práticas que consideram nocivas à sociedade. Esta preocupação foi inicialmente apresentada ao presidente da República, Filipe Nyusi, a quem pediram para que acabe com a tolerância que o governo está a ter. O William Mopote, em Maputo, tem os detalhes.
Olímpio Amba é pastor da Igreja Metodista Unida e dá voz à inquietação.
Há sentimento de que existem seitas religiosas e líderes religiosos que transformam as igrejas como fonte de receita. Isso é mau. Dando um exemplo, a Bíblia, por exemplo, fala do dízimo, que a pessoa tem que contribuir com a décima parte do seu rendimento mensal, mas aparecem alguns líderes dizendo que a pessoa tem que levar todo o salário.
A preocupação foi inicialmente apresentada ao presidente da República, a quem pediram para que acabe com a tolerância do governo a este tipo de práticas.
Aparecem líderes a proibirem os seus crentes, os seus membros, a aderir às unidades sanitárias. Portanto, o outro assunto é quando aparece uma religião a dizer que os fiéis, os crentes não podem ir votar.
O assunto já esteve ao nível do Conselho Cristão de Moçambique, órgão que congrega as igrejas cristãs. Mas porque as igrejas contestadas não fazem parte, o assunto foi levado à intervenção do governo. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos diz que o governo não está alheio ao problema e há medidas que estão a ser tomadas.
Preocupa-nos imenso as imagens, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, reportando atuações de algumas entes religiosas que nos chamam a atenção para uma reflexão profunda.
Segundo indicações de jornal eletrônico A Carta, o governo já concluiu uma proposta de lei que vai regulamentar o funcionamento das igrejas. Segundo refere, uma das medidas que serão proibidas pela legislação é precisamente a transformação das igrejas em fontes de rendimento. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Aqui nos Estados Unidos, alguns membros do Partido Democrata acusam Donald Trump, o presidente, de incitar o ódio a latinos. É Política Americana com João Santarita.
Com os candidatos à presidência pelo Partido Democrático a percorrerem o país, os recentes assassinatos em massa em El Paso e Dayton causaram nova controvérsia em redor do presidente Donald Trump. Muitos dos democratas acusaram Trump de ser responsável por incitar ataques contra pessoas de origem latino-americana com a sua retórica anti-imigração ilegal, muitos acusando o mesmo de ser racista. A dizer que há quem dentro do próprio Partido Democrático se oponha a isso, sublinhando que as ações de um assassino são responsabilidade deste. Republicanos, por outro lado, recordaram numa recente tentativa de assassinato de vários congressistas republicanos, afirmando que não se pode culpar isso nos candidatos do Partido Democrático. Mas os tweets do presidente Donald Trump atacando os seus críticos levaram um antigo membro da administração, ainda que por muito pouco tempo, a distanciar-se agora do presidente. Anton Scaramucci foi diretor de comunicações da Casa Branca durante apenas 11 dias. Conhecido pela sua facilidade de comunicação, Scaramucci, um milionário que controla uma companhia de investimentos, sempre se declarou um apoiante de Trump, mesmo depois de ter sido despedido da Casa Branca. Mas agora mudou de opinião. E as suas declarações foram notícias através dos Estados Unidos.
I mean, at some point, I think the people in my party will have to look at all this stuff and stop being anesthetized to it and say, hey, what are we doing? The policies are great, many of them.
A certa altura, eu penso que as pessoas dentro do meu partido têm que olhar para tudo isto e deixarem de estar anestesiadas, afirmando: o que é que estamos a fazer? As políticas, muitas delas, são boas, mas como é que estamos a tolerar tudo isto? Semana passada ele teve uma das piores semanas da sua presidência e não estou a falar do que aconteceu em termos de legislação, mas sim do modo como está a atuar como um ser humano.
To me, a couple more weeks like this, I really do believe there will be a groundswell in the party.
Para mim, mais uma semana como esta, e acredito que haverá um grande movimento dentro do partido em que as pessoas dizem a sua política é boa, mas você está a preparar-nos para uma situação semelhante àquela em que Jimmy Carter levou os democratas ao isolamento durante 40 anos.
The way Jimmy Carter set up the Democratic Party where they went into the wilderness for 40 years.
Anthony Scaramucci, a falar à cadeia de televisão CNN, ele é antigo diretor de comunicações da Casa Branca, que disse que o presidente estava a atuar cada vez mais sem sentido, demonstrando não querer ouvir críticas de ninguém. Interrogado sobre o que é que isso significa na prática, Scaramucci respondeu:
I think you have to consider a change at the top of the ticket when someone is acting like this.
Eu penso que se deve considerar uma mudança nos candidatos quando há alguém a agir assim. E o que digo aos seus apoiantes é que a lealdade não significa obediência cega.
Loyalty is not blind obedience.
Anthony Scaramucci a falar à CNN. Para os republicanos há uma preocupação. As sondagens indicam que Donald Trump fica atrás de todos os principais candidatos democratas, nomeadamente Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris. Aquele que, segundo diversas sondagens, goza de mais vantagens sobre Trump é o antigo vice-presidente Joe Biden, que, segundo algumas sondagens, goza de uma vantagem de 8% em relação a Donald Trump. Uma única sondagem dá mesmo uma vantagem a Biden de 34%. Biden é quem atualmente domina as sondagens entre os democratas, com uma vantagem de 12% a nível nacional sobre o seu mais direto rival, Elizabeth Warren. Mas outro antigo membro da presidência de Trump, Steve Bannon, diz à cadeia de televisão Fox que as sondagens nada significam.
E não importa o que os polls dizem sobre Biden. Joe Biden is not going to be able to stand up to Donald Trump. If the Democratic Party thinks that Joe Biden is going to be able to go mano a mano with Donald Trump in a general election campaign, they've got another thing coming. I don't believe, and I say this.
Eu não me importo com o que dizem as sondagens sobre Biden. Joe Biden não poderá fazer frente a Donald Trump. Se o Partido Democrático pensa que Joe Biden tem a capacidade de bater a sós com Donald Trump durante a campanha eleitoral, tem mais uma surpresa a seu caminho. Eu não acredito sequer que já haja um oponente para Trump. Penso que se deve prestar atenção a pessoas como Bloomberg, Hillary Clinton, Michelle Obama, uma vasta gama de potenciais candidatos. A prioridade número 1 do Partido Democrático é derrotar Donald Trump, portanto não tenho a certeza que o candidato esteja aí, já que ninguém que está a concorrer pode fazer face a Trump.
So I'm not so sure that you've even seen the candidate up there right now. Certainly nobody on that stage, I think, takes on Trump.
Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Donald Trump, a falar à cadeia de televisão Fox, mencionando como possíveis candidatos o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, Hillary Clinton e a esposa do presidente Obama, Michelle Obama. Mas tendo em conta que a campanha das eleições primárias para escolher o candidato democrata já está a decorrer, como é que Bannon vê essa hipótese a decorrer? Eu penso que vai haver muita oportunidade para se entrar nesta corrida mais tarde, em novembro ou dezembro, ou mesmo quando as votações primárias começarem.
Later in November, December, even when the primaries start.
Palavras de Steve Bannon, que disse que essas possíveis candidaturas poderão mesmo ser apresentadas depois das primárias na convenção do partido. Para já, contudo, parece que é difícil ver a previsão de tanto Scaramucci como Bannon. Poucos preveem a possibilidade de uma revolta dentro do Partido Republicano contra Donald Trump e poucos veem para já a possibilidade do Partido Democrático ser abalado pela entrada tardia na corrida daquelas personalidades mencionadas por Ben.
As autoridades dos Camarões ameaçaram todos os jornalistas que recusem mostrar o seu patriotismo. Isto após o repórter de televisão Samuel Aziz ter sido preso por supostamente apoiar combatentes separatistas nas regiões norte, oeste e sudeste daquele país. Os jornalistas dizem que está a tornar-se impossível exercer a sua profissão, pois enfrentam a pressão de combatentes separatistas e também do governo. Paul Atanganji, ministro da Administração Territorial, diz que os jornalistas dos Camarões estão-se a tornar altamente antipatrióticos.
They have one main objective, just to sabotage government action, to promote secessionist tendencies. I urge them to be responsible. Those who don't want to respect.
Ministro Paulo Atanga afirmando que eles têm um objetivo principal, que é apenas sabotar a ação do governo, promover tendências secessionistas, e exorta-os a serem responsáveis. E diz mais, aqueles que não querem respeitar as leis serão considerados recalcitrantes e serão tratados como tal. A Tangaji também diz que a maioria dos jornalistas apoia a oposição e acredita que o presidente Paul Biya não foi o verdadeiro vencedor da eleição presidencial de outubro de 2018. Macmillan Ambi, presidente da Associação Camaronesa de Jornalistas de Expressão Inglesa nos Camarões, diz que a ameaça do governo é uma das muitas que os profissionais da comunicação social enfrentaram desde o início da crise separatista em 2016. Ele diz que os jornalistas devem ter a liberdade de que precisam para trabalhar.
When you get Minister of Territorial Administration giving lessons to journalists on how to report, it just add to some of the difficulties we are already facing.
O jornalista camaronês Macmillan Ambe afirmando que quando tens um ministro de administração territorial a dar lições a jornalistas sobre como reportar, isso só aumenta algumas das dificuldades que estamos a enfrentar. Estivemos a citar o jornalista Macmillan Ambe. Recordar que a crise nos Camarões teve início quando o jornalista Samuel Aziz, da rádio Chilean Music, foi ameaçado por aparentemente criticar o governo. Os separatistas lançaram a sua luta em 2017, depois dos residentes da área de expressão inglesa terem protestado contra a discriminação política e económica neste país de expressão inglesa e francesa, e cuja maioria fala o francês. O governo reagiu com uma repressão em novembro de 2017 e, desde então, 2.000 pessoas foram mortas, segundo a Organização das Nações Unidas.
Para mais na esportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Campeões da Europa. É a Liga dos Grandes do Futebol, mas para já, quem está em ação são aqueles que querem ser grandes, que querem ir para a fase de grupos. Isto é, estamos nas eliminatórias preliminares. Uma equipa portuguesa, o Futebol Clube do Porto, está hoje em ação contra o Krasnodar da Rússia. Na primeira mão, o Porto foi à Rússia ganhar por 1-0. No fim de semana, o Porto perdeu na primeira jornada do Campeonato Português por 2-1 com o Gil Vicente. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Aquilo que se passou neste fim de semana não foi claramente positivo para a equipa, para os adeptos, para as pessoas. Nós estamos habituados a perder, mas sem baixar a cabeça, olhando para a frente, mas olhando para a frente, sabendo o que é que se passa no momento, é a forma como nós encaramos esta situação. Mas obviamente que nós temos, teoricamente e na prática, estamos em vantagem, claramente, estamos a ganhar 1-0 na eliminatória. Não está nada conseguido, é um resultado, na minha opinião, enganador. Nós temos que começar o jogo de forma a que essa vantagem não se sinta, ou seja, nós temos que partir para o jogo como se estivéssemos a empatar, ou seja, 0-0 na eliminatória, e temos que ir à procura de fazer golos e não sofrer. Eu acho que é por aí. Agora sabemos daquilo que o Krasnodar pode fazer.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que ontem teve um momento azedo com os jornalistas em redor do jogador Danilo. Tem havido especulação sobre as relações entre os dois. Danilo não jogou no domingo. Tem estado lesionado, diz o clube. Quando interrogado sobre a ausência de Danilo do treino e um atraso para a conferência de imprensa, Sérgio Conceição respondeu.
Porque estão à procura de quê? De mais uma coisinha para meterem aí na marcha para a fogueira? Não. O que é que é? O que é que era? Não sabemos se podemos contar com ele amanhã. Possivelmente, há grandes probabilidades de não estar disponível para o jogo. Não porque o estado de espírito é menor em relação àquilo que é a entrega, a dedicação, a motivação, a ambição dele estar no jogo de amanhã, mas sim por impossibilidade física. Só. Estou aqui a assumir isso. Não duvidem daquilo que eu estou a dizer. Não tenho necessidade de mentir.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ainda no futebol, prossegue o folhetim Neymar. Está prevista para hoje uma reunião entre dirigentes do Barcelona e do PSG, o Paris Saint-Germain. Notícias dizem que o Barça propõe agora 100 milhões de euros e mais Rakitic e Coutinho. Parece que PSG aceita, Coutinho não quer Rakitic, este também não se quer ir embora. PSG gostaria de receber o português Nelson Semedo, mas o Barça esse não quer vender o Semedo. Vamos a ver onde acaba o Neymar.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet. A nossa referência é voaportuguês.com, com a mesma referência no Facebook, Twitter e Instagram. E também acompanhe os nossos serviços para a interatividade no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington, 14 horas e 1 minuto. O microfone continua mais Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Kevin Fola. Hoje nas notícias, pelo segundo dia consecutivo, todos os voos para o Aeroporto Internacional de Hong Kong foram cancelados depois de manifestantes pró-democracia terem ocupado o terminal. O governo americano anunciou que vai atrasar a aplicação de novas tarifas alfandegárias em produtos eletrônicos importados da China. E o coordenador de luta contra a Ébola na República Democrática do Congo, Jean-Jacques Moyembe, diz que está convencido que testes de novos medicamentos indicam que é possível tratar a doença. Nesta terça-feira, 13 de agosto, teremos, entre outros temas, o habitual espaço para a política americana e a página reservada à saúde. Iremos falar da política em Moçambique e São Tomé e Príncipe. Para começar, Moçambique, uma semana após a assinatura do acordo de paz entre o governo, representado pelo presidente Filipe Nyusi, e a RENAMO, pelo seu líder, Ossuf Mamadi, a junta militar deste partido, um grupo que se autoproclama junta militar, continua a contestar a liderança de Ossuf Mamadi. Reporta Ramos Miguel.
A autoproclamada junta militar da RENAMO realiza no próximo sábado 17 na Gorongosa a sua conferência nacional para eleger o seu presidente, retirando que o atual líder do partido, Ossuf Mamadi, não tem legitimidade para falar em nome da RENAMO. No exclusivo A Voz da América, o tenente-general Mariano Nyongo disse que os delegados à conferência, maioritariamente comandantes provinciais da ala militar da RENAMO, começaram a chegar à Gorongosa esta segunda-feira 12. Nyongo descreveu como muito grave a situação que se vive no seio da RENAMO, resultante fundamentalmente do fato de, sublinhou, praticamente todos os oficiais militares do tempo da liderança de Afonso Diakama terem sido excluídos do processo de desmobilização acordado entre o governo e a RENAMO no âmbito do diálogo de paz. Praticamente todos os oficiais do tempo do presidente Diakama encontram-se detidos, realçou Mariano Nyongo.
Para formos no fim dessa problema, nós colocamos a nossa conferência no dia 17, dentro desse mês. Na conferência vamos reger o presidente da nossa consciência. É ele que nós aceitamos pegar as armas, é ele que nós aceitamos sermos desmobilizados, é ele que nós aceitamos ser enquadrado com sufo a problema. Nunca vamos aceitar. Assim temos encontro. Estou a convidar. Todos querem também vir nos ajudar. Venham no dia 17.
Sem qualquer referência à anterior ameaça com a morte do atual presidente da RENAMO, Ossuf Mamadi, Nyongo afirmou que a junta militar é pela paz e não pela violência.
Vamos reger o nosso presidente da Resistência Nacional Moçambicana. Deixemos o presidente da RENAMO unida. Com isso, a RENAMO, com isso, Moçambique, não há de haver mais guerra. E não há de haver mais confusão. Apenas pedido ao Estado, não haja violência. Nós não temos capacidade de fazer guerra. O que nós queremos organizar o nosso país. Nós temos no mato, queremos descansar também. Todos temos capacidade de defender qualquer violência. Quero que esses homens andem em paz.
Em meios politizados, considera-se um novo discurso esta declaração do general Nyongo, como é tratado pelos seus companheiros, o que pode significar que a tensão está a baixar. O líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoub Sibindi, diz que tem estado a trabalhar com algumas chancelarias em Maputo, principalmente as dos países que integram o chamado grupo de contacto, que presta assistência ao processo negocial entre o governo e a RENAMO, no sentido de olharem para a questão da junta militar.
Não estamos satisfeitos por saber que a comunidade internacional, eles já estão muito claro naquilo que eles querem. Desarmar os homens que querem integrar o exército. Desarmar homens que querem ir à vida civil. Reintegrar os homens que pretendem passar para a vida económica e social. Então, o que interessa é que os homens do Nyong'o não estão contra o desarmamento. Pelo contrário, assume-se que a obra deles está claramente visto que as mordomias que deviam ser dispensadas aos homens com arma na mão para esquecerem a violência estão nas mãos do grupo do presidente. E isso arranja problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Também em Moçambique, um grupo de confissões religiosas que opera no país exige a purificação das igrejas para evitar a proliferação de seitas com práticas que consideram nocivas à sociedade. Esta preocupação foi inicialmente apresentada ao Presidente da República, Filipe Nyusi, a quem pediram para que acabe com a tolerância que o governo está a ter. William Opote.
Olímpio Amba é pastor da Igreja Metodista Unida e dá voz à inquietação.
Há sentimento de que existem seitas religiosas e líderes religiosos que transformam as igrejas como fonte de receita. Isso é mau. Dando um exemplo, a Bíblia, por exemplo, fala do dízimo, que a pessoa tem que contribuir com a décima parte do seu rendimento mensal, mas aparecem alguns líderes dizendo que a pessoa tem que levar todo o salário.
A preocupação foi inicialmente apresentada ao Presidente da República, a quem pediram para que acabe com a tolerância do governo a esse tipo de práticas.
Aparecem líderes a proibirem os seus crentes, os seus membros, a aderirem às unidades sanitárias. Entende? Portanto, o outro assunto é quando aparece uma religião a dizer que os fiéis, os crentes não podem ir votar.
O assunto já esteve ao nível do Conselho Cristão de Moçambique, órgão que congrega as igrejas cristãs. Mas porque as igrejas contestadas não fazem parte, o assunto foi levado à intervenção do governo. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos diz que o governo não está alheio ao problema e há medidas que estão a ser tomadas.
Preocupa-nos imenso as imagens, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, reportando atuações de algumas entes religiosas que nos chamam a atenção para uma repressão profunda.
Segundo indicações de jornal eletrônico A Carta, o governo já concluiu uma proposta de lei que vai regulamentar o funcionamento das igrejas. Segundo refere, uma das medidas que serão proibidas pela legislação é precisamente a transformação das igrejas em fontes de rendimento. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
O Parlamento de São Tomé e Príncipe elegeu esta segunda-feira três novos juízes para o Tribunal Constitucional, isto na sequência da polêmica demissão de outros três pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Óscar Medeiros.
Edith Tenjua, antiga ministra da Justiça, Jusilei Patrick Lopes, juiz do Tribunal da Primeira Instância, e Hilário Garrido, juiz jubilado, são os três nomes escolhidos pela Assembleia Nacional para ocupar os lugares de António Raposo, Carlos Stock e Leopoldo Marques. Para o analista Liberato Muniz, esta nova nomeação para juízes do Tribunal Constitucional não tem credibilidade.
Os juízes são nomeados e são exonerados pela Assembleia Nacional. O que acontece é que houve um processo do processo disciplinar que devia ser, no meu entender, remetido à Assembleia Nacional para que ela pudesse efetivamente, depois de analisar, exonerar esses juízes. Então, no meu entender, não sendo esses juízes exonerados e sendo nomeados outros, isso perde credibilidade, isso descredibiliza São Tomé e Príncipe e põe a justiça de São Tomé, que já está muito má, pior ainda.
Esta nova nomeação para juízes do Tribunal Constitucional acontece uma semana depois dos juízes acusados de usurpação de poder pelo presidente do Tribunal Constitucional terem afirmado que não acatariam a decisão do Conselho Superior da Magistratura. Esta troca de juízes gira em volta do processo da cervejeira Rosema. Os demitidos foram acusados de tomar uma posição unilateral no quadro do referido processo ao devolverem a cervejeira Rosema à Sociedade Irmãos Monteiro, contrariando o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que tinha decidido o processo a favor do empresário angolano Melo Xavier.
O país não pode ter uma justiça que vive para um caso, para uma empresa Rosema, quando a empresa Rosema devia ser uma empresa que funcionasse normalmente. E neste momento, para mim, é uma empresa política, de cunho político, em que os que estão na política, no poder, usam a justiça para defender os seus interesses. é muito mau para São Tomé e Príncipe. E nós temos verificado isso nos últimos anos, que quem está no poder consegue tudo o que quer, independentemente da razão do outro.
Os três juízes do Tribunal Constitucional, demitidos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, foram nomeados em fevereiro passado pela mesma maioria parlamentar, formada pelo MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, que agora elegeram outros três novos juízes para os substituir. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Aqui nos Estados Unidos, alguns democratas acusam Donald Trump, o presidente, de incitar o ódio a latinos. É o espaço reservado à política americana com João Santa Rita.
Com os candidatos à presidência pelo Partido Democrático a percorrerem o país, os recentes assassinatos em massa em El Paso e Dayton causaram nova controvérsia em redor do presidente Donald Trump. Muitos dos democratas acusaram Trump de ser responsável por incitar ataques contra pessoas de origem latino-americana com a sua retórica anti-imigração ilegal, muitos acusando o mesmo de ser racista. A dizer que há quem dentro do próprio Partido Democrático se oponha a isso, sublinhando que as ações de um assassino são responsabilidade deste. Republicanos, por outro lado, recordaram numa recente tentativa de assassinato de vários congressistas republicanos, afirmando que não se pode culpar isso nos candidatos do Partido Democrático. Mas os tweets do presidente Donald Trump atacando os seus críticos levaram um antigo membro da administração, ainda que por muito pouco tempo, a distanciar-se agora do presidente. Anton Scaramucci foi diretor de comunicações da Casa Branca durante apenas 11 dias. Conhecido pela sua facilidade de comunicação, Scaramucci, um milionário que controla uma companhia de investimentos, sempre se declarou um apoiante de Trump, mesmo depois de ter sido despedido da Casa Branca. Mas agora mudou de opinião. E as suas declarações foram notícias através dos Estados Unidos.
I mean, at some point, I think the people in my party will have to look at all this stuff and stop being anesthetized to it and say, hey, what are we doing? The policies are great, many of them.
A certa altura, eu penso que as pessoas dentro do meu partido têm que olhar para tudo isto e deixarem de estar anestesiadas, afirmando: o que é que estamos a fazer? As políticas, muitas delas, são boas, mas como é que estamos a tolerar tudo isto? Semana passada ele teve uma das piores semanas da sua presidência e não estou a falar do que aconteceu em termos de legislação, mas sim do modo como está a atuar como um ser humano.
To me, a couple more weeks like this, I really do believe there will be a groundswell in the party where people say, hey.
Para mim, mais uma semana como esta, e acredito que haverá um grande movimento dentro do partido em que as pessoas dizem: a sua política é boa, mas você está a preparar-nos para uma situação semelhante àquela em que Jimmy Carter levou os democratas ao isolamento durante 40 anos.
The way Jimmy Carter set up the Democratic Party where they went into the wilderness for 40 years.
Anthony Scaramucci a falar à cadeia de televisão CNN, ele é antigo diretor de comunicações da Casa Branca, que disse que o presidente estava a atuar cada vez mais sem sentido, demonstrando não querer ouvir críticas de ninguém. Interrogado sobre o que é que isso significa na prática, Scaramucci respondeu:
I think you have to consider a change at the top of the ticket
Eu penso que se deve considerar uma mudança nos candidatos quando há alguém a agir assim. E o que digo aos seus apoiantes é que a lealdade não significa obediência cega. António Scaramucci a falar à CNN. Para os republicanos há uma preocupação. As sondagens indicam que Donald Trump fica atrás de todos os principais candidatos democratas, nomeadamente Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris. Aquele que, segundo diversas sondagens, goza de mais vantagens sobre Trump é o antigo vice-presidente Joe Biden, que, segundo algumas sondagens, goza de uma vantagem de 8% em relação a Donald Trump. Uma única sondagem dá mesmo uma vantagem a Biden de 34%. Biden é quem atualmente domina as sondagens entre os democratas, com uma vantagem de 12% a nível nacional sobre o seu mais direto rival, Elizabeth Warren. Mas outro antigo membro da presidência de Trump, Steve Bannon, diz à cadeia de televisão Fox que as sondagens nada significam.
And I don't care what the polls say on Biden. Joe Biden is not going to be able to stand up to Donald Trump. If the Democratic Party thinks that Joe Biden is going to be able to go mano a mano with Donald Trump in a general election campaign, they've got another thing coming. I don't believe, and I say this.
Eu não me importo com o que dizem as sondagens sobre Biden. Joe Biden não poderá fazer frente a Donald Trump. Se o Partido Democrático pensa que Joe Biden tem a capacidade de bater a sós com Donald Trump durante a campanha eleitoral, tem mais uma surpresa a seu caminho. Eu não acredito sequer que já haja um oponente para Trump. Penso que se deve prestar atenção a pessoas como Bloomberg, Hillary Clinton, Michelle Obama, uma vasta gama de potenciais candidatos. A prioridade número um do Partido Democrático é derrotar Donald Trump. Portanto, não tenho a certeza que o candidato esteja aí, já que ninguém que está a concorrer pode fazer face a Trump.
So I'm so sure that you've even seen the candidate up there right now. Certainly nobody on that stage, I think, takes on Trump.
Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Donald Trump, a falar à cadeia de televisão Fox, mencionando como possíveis candidatos o antigo presidente da Câmara de Nova York, Michael Bloomberg, Hillary Clinton e a esposa do presidente Obama, Michelle Obama. Mas tendo em conta que a campanha das eleições primárias para escolher o candidato democrata já está a decorrer, como é que Bannon vê essa hipótese a decorrer? Eu penso que vai haver muita oportunidade para se entrar nesta corrida mais tarde, em novembro ou dezembro, ou mesmo quando as votações primárias começarem.
Later in November, December, even when the primaries start.
Palavras de Steve Bannon, que disse que essas possíveis candidaturas poderão mesmo ser apresentadas depois das primárias na convenção do partido. Para já, contudo, parece que é difícil ver a previsão de tanto Scaramucci como Bannon. Poucos preveem a possibilidade de uma revolta dentro do Partido Republicano contra Donald Trump e poucos veem para já a possibilidade do Partido Democrático ser abalado pela entrada tardia na corrida daquelas personalidades mencionadas por Bannon.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, também disponível na internet, voaportuguês.com. Esta continua a ser a nossa emissão vespertina e agora chegou o momento para falar de saúde e está aqui a Ana Guedes. Hoje vamos falar novamente da ébola.
Exatamente, Amâncio, olá, amigos ouvintes. Vamos falar de facto de ébola, isto porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, é muito positivo um novo tratamento para o ébola que está a ser testado na República Democrática do Congo e está a mostrar grande eficácia.
Entretanto, esta mesma organização, Ana, diz que o tratamento apenas não vai travar a propagação do vírus mortal de ébola.
Os especialistas da OMS sublinham que é muito importante o fator humano, o envolvimento das comunidades e a constante observação, prevenção e vacinação, que a OMS considera serem elementos cruciais em pôr fim ao atual surto epidémico em África.
A República Democrática do Congo, Ana, é o epicentro do novo surto de ébola, mas países ao redor também tomam medidas de precaução e há outras preocupações que têm a ver com os trabalhadores de saúde.
Exatamente. Um dos problemas que a OMS tem levantado é a instabilidade que se registra na zona onde se verificou o aparecimento deste último surto de ébola e que levou países como, por exemplo, os países fronteiriços, Ruanda, isso, a encerrarem...
Ruanda e Uganda, em particular.
Exatamente, a encerrarem as suas fronteiras. Mas, entretanto, novas infecções da ébola continuam a ser registados entre o pessoal que trabalha em postos comunitários e outras unidades de saúde no Congo Democrático.
E a Organização Mundial de Saúde divulgou um estudo que aponta que em 21 dias foram identificados 14 novos casos neste grupo de trabalhadores.
No total, há 149 profissionais de saúde já infectados desde o início do surto há um ano.
Até o dia 6 de agosto foram confirmados 2.687 casos de ébola, que já provocou mais de 1.800 mortes. A cada semana são confirmados, em média, 86 novos casos nas províncias do Kivu Norte e também do Ituri.
De acordo com a OMS, citada pela ONU News, a intensidade de transmissão é semelhante à das últimas 6 semanas e atualmente não há casos confirmados fora exatamente das fronteiras do Congo Democrático.
Importa também aqui referir, Ana, que após a identificação de 4 pacientes, a cidade de Goma, no Congo, não registrou novos casos até o momento. 2 perderam a vida e outros 2 estão num centro de tratamento de ébola.
Nesta cidade, que tem mais de 2 milhões de habitantes, Amâncio, já foi encerrado o acompanhamento de 256 pessoas que tinham tido contacto com pacientes infectados e que estiveram relacionados exatamente ao primeiro caso registado da doença.
E neste momento, 232 pessoas que estão nessa situação continuam ainda sob vigilância. Ao mesmo tempo, são realizadas atividades de vacinação que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já atingiram 98% das pessoas que tiveram contacto com pacientes que contraíram aquela doença.
Entretanto, agora vamos falar da Venezuela e isto porque um país abraço com grandes problemas económicos, sociais e também políticos e que tem, acaba, vai por ter influência no seu setor de saúde.
É verdade. Nos últimos anos, os hospitais deste país, que está em crise, que enfrenta a escassez de produtos básicos e também medicamentos e pessoal, além de constantes cortes de eletricidade. De acordo com os dados do governo daquele país, entre 2015 e 2016, as mortes maternas teriam crescido 65% no país. Grave.
Exatamente, um número muito elevado. Já a mortalidade infantil, após 6 dias do nascimento, teve um aumento de 53%.
E a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, neste caso o ACNUR, diz que milhares de venezuelanos continuam a deixar o país todos os dias. E entre eles, muitas mulheres grávidas que não podem receber atendimento pré-natal adequado e que não querem colocar em risco a vida dos seus filhos. É a próxima crise, não é verdade, Ana?
Exatamente. Isto, crises de saúde um pouco por todo o mundo. Falta-nos ainda falar de febres aftosas e todas essas coisas que, entretanto, nós vamos aqui todas as semanas falando todos estes temas de saúde e também com a doutora Graça Matezinha aos domingos. Portanto,
é
não esqueçam, ouvirem todos os domingos o novo programa Saúde com a doutora Graça Matezinha. E pronto, Amâncio, vamos então dizer até para a semana.
Em relação a esta rubrica, entretanto, a nossa emissão continua.
Exatamente, desejo a todos uma boa semana de saúde.
Com muita saúde. h23, emissão ao vivo da Voz da América a partir de Washington, depois de política e saúde, e agora música. Heaven, Ina. We'll be right back. Medina cantando Heaven aqui no final da nossa emissão. Até o final, o resumo das notícias. Pelo segundo dia consecutivo, todos os voos para o Aeroporto Internacional de Hong Kong foram cancelados após manifestantes pró-democracia terem ocupado a terminal. Registra-se alguns confrontos entre manifestantes e passageiros que tensionavam viajar. Ontem, dezenas de manifestantes ficaram feridos, dois deles em estado grave em manifestações no território, levando a alta comissária para os direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, a apelar às autoridades para o uso da moderação. O governo americano anunciou que vai atrasar a aplicação de novas tarifas alfandegárias em produtos eletrónicos importados da China. Por outro lado, entidades oficiais dos dois países estiveram em contacto telefónico hoje, num outro sinal de que a guerra comercial entre os dois países poderá estar a abrandar. O presidente Donald Trump tinha anunciado que mais tarifas alfandegárias sobre 300 mil milhões de dólares de produtos chineses irão entrar em vigor a 1 de setembro, provocando protestos de retalhistas americanos. O representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse que a introdução dessas tarifas foi agora atrasada até o próximo dia 15 de dezembro. O coordenador de luta contra a Ébola na República Democrática do Congo, Jean-Jacques Moyembe, disse hoje estar convencido que testes de dois novos medicamentos indicam que é possível curar aquela doença. Moyembe confirmou que de quatro casos de doença, dois foram totalmente curados com os novos medicamentos após 11 dias de tratamento. Ontem, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos disse que dois medicamentos de quatro a serem testados em pacientes na República Democrática do Congo tinham aumentado substancialmente os níveis de sobrevivência. Cerca de 681 pessoas foram recrutadas para serem testadas desde novembro com os novos medicamentos. E assim chegamos ao final de mais uma emissão vespertina deste 13 de agosto de 2019, com Kevin Fala na técnica, a produção de Mariano Bartolomeu, assistente técnica de Lio, a mais Miguel ao microfone. Amigos, nós voltaremos amanhã pontualmente neste canal para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Um grande abraço e continuação de uma ótima noite de terça-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.